Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 7. Uma manhã, inesperadamente, Crebillon surgiu com a chave da casa que encontrara e como os rapazes ainda rolavam na cama, pensando no carinho desigual com que o bom Deus distingue os seus filhos na terra, dando a uns milheiros de apólices e a outros esquecendo em miséria, o futuro presidente, já com os ares despóticos de um Rosas, manifestou-se em palavras duras contra a preguiça, mãe de todos os vícios. Os rapazes ouviram calados. Desceram ao Cranium e, depois de rápida fricção, galgaram os degraus. Vestiram-se a pressas e saíram levando, como lacaio, o resignado João de Deus, que os não deixava senão a hora das refeições, porque não se podia habituar com os apertados jejuns, embora soubesse que eram garantia de bem-aventurança.
Crebillon,
caminhando para o bonde, falava das suas coisas constantes ida e vindas pelo catetete à procura de um prédio que reunisse as condições indispensáveis a uma república modelo, como a de Platão, até que lhe indicaram essa esplêndida da Vivenca viria onde havia saído, dias antes, um barão, homem de gosto e fortuna. Toledo, curioso, pediu informações sobre a casa que iam habitar, mas o intrépido abolicionista zonou ufano, torcendo a pera flamínia, com sorriso vaidoso. Só te digo que é um palácio. Era na rua de Santa Cristina. Quando Crebillon parou diante da casa de aspecto nobre, 6 janelas de frente em cada pavimento, abrindo, a justo superior, para uma sacada corrida de complicado gradil dourado, os rapazes, boquiabertos mais, tiveram a mesma significativa exclamação surdamente murmurada e João de Deus sorriu, fagando o ventre sumido. A porta, que parecia de bronze e pesada com o murioso mesmo metal das imortalizações, girou docente e o vestíbulo apareceu deslumbrante. Era de pequenos ladrilhos de mármore, em estrelas. As paredes, alvas, tinham enrediças de ramos, corimbos florentes finamente pintados e 2 medalhões nos quais, sem demora, Ruivas percebeu uma entrada da Barra do Rio de Janeiro e uma vista do Reno Romântico, castelos e vinhas e um rebanho com o seu pastor à sombra de ruínas negras. E soltos, voando na alvura lisa e luzida, pássaros de cores variegadas. Acima da padieira da porta envidraçada, 2 ex-dimensas das derramadas, as pernas estiradas, encostados a ânforas que jorravam um lado e o outro golfões de água espumante. Eram 2 rios mitológicos. Ruivas apenas achou defeito no ventre um dos pariarcas fluviais. Realmente era desmedido, e se não fosse barbas sucupiosas da figura, bastava aquela monstruosa pança para designar-lhe o sexo. Mas Anselmo achou natural. Um rio deve ter barriga d'água. Crebillon achou o rio indecoroso. O Pinto, ao menos por decência, devia ter espalhado juncais que ocultassem aquela deformidade. Passaram adiante ganhando o corredor, onde a luz era escassa, e só viam portas abrindo para gabinetes e alcovas. Mas alcançando a sala de jantar, ficaram deslumbrados. Era imensa. 4 janelas olhavam para o jardim, folhagens balouçavam-se, inclinando-se indiscretamente que como se quisessem penetrar àquela baziga de regalo, aquele santuário do ventre, onde podia, à vontade, ser servido um banquete a 100 pessoas em mesa extensa, florida e rútila de baixelas. O teto era de madeira fosca, com entalhes preciosos. As paredes pintadas eram aves enfiadas de peixes, lebres e pacas sangrando, pencas de frutas, racimos açafates de flores sobre as quais pairavam borboletas. O soalho era de mosaico de madeira e, encravado na parede, com uma carranca feroz de bochechas cheias como um ouro, havia um lavabo de mármore. O ar que bafejava a sala, Célia cheirava suavemente a jasmim. Aqui pode a gente comer? Exclamou Anselmo. As próprias paredes encarregam-se de despertar o apetite. Que delícia e que aroma! Crebillon avançou solene, mostrando com a bengala o grande braço do gás, com 8 açucenas azuis. Isto é que não vai bem aqui e ajunto. A casa é boa. Ainda assim precisa de certos retoques artísticos. Este gasta, por exemplo, vai fora. Esta sala está a pedir um lustre para 20 ou 30 velas. 20 chegam aqui ao centro. Agora vejam lá vocês se concordam. A mobília de canela ou de imbuia. Porque não há de ser de carvalho? Emendou Ruivas. Aí vem você com o carvalho. Para que havemos de recorrer ao estrangeiro quando temos as mais belas madeiras do mundo?
Que o diabo, vocês não são pariotas.
Festas e nuntas e nuntras seremos autônomos. Havemos de ser sempre um protetorado europeu. Carvalho. Não, senhor. Canela ou imbuia, estilo grego. Ou monta-se a casa com gosto ou então. Pois seja, concordou Ruivas. Imbuia ou canela, continuou Crebillon. Aqui, ali o guarda-prata, a cola, os trinchantes. Duas dúzias de cadeiras,
que acham-se
duas dúzias, concordou Anselmo. Nos cantos podem ficar uns cachepotes com palmeiras, dracenas. Eu detesto o encerado inglês, mas se vocês fazem questão...
Não, dispensa-se o encerado. Com um soalho como esse até profanação.
Então está pronta a sala de jantar.
Ah, precisamos escolher uns panos claros para as janelas e portas.
Isso vê-se depois. Vamos adiante. Passaram a copa ladrilhada. É vasta, com um armário e duas pias de mármore. A cozinha lembrava de um castelo feudal. No forno do fogão, novo e brunido, com os metais muito reluzentes, caberia um novilho inteiro. Era uma peça solene, digna de um comentário, com uma complicada rede de tubos amarelos e torneiras, bocas de todos os tamanhos, caldeiras, uma infinidade de minúcias que só poderiam ser entendidas por um mestre perito que... A ciência rara de queimar uma omelete ao rum reunisse a sabedoria de mecânico. João de Deus, depois de examinar detidamente o monstro, passeando em torno dele, abrindo e fechando torneiras, escancarando pesadíssimas portas que davam aos olhos à vertigem do abismo, confessou que não entendia aquela geringonça. Mas Cripriolan, sempre austero, avançou para mostrar ao negro como se operava. Olhou, deu volta e, de repente, lembrando-se de alguma coisa, saiu em passos ligeiros. Tornou, porém, logo depois, abrindo com muita convicção. Uma torneira recuou encharcado e, certamente, a casa teria sido inundada se João de Deus, afrontando o esguicho, com risco de apanhar uma brunte, não houvesse estancado o jorro. De novo Crebilo investiu e foi distorcendo todos os registros que encontrou e logo, um cheiro ativo de gás espalhou-se pela casa. Crebilo riscou um fósforo, atirou ao tubo, deu um pelo prudente e houve a explosão. O monstro ficou iluminado como um edifício público um dia de festa nacional. Os rapazes aplaudiram com entusiasmo e um de Deus, aterrados, recuou do fogão como de coisa satânica.
Vêm vocês, temos aqui o gás que é a essência do coque.
Não precisamos de carvão nem de lenha. Podemos cozinhar um boi com a maior brevidade e limpamente. Deixaram o monstro, menos João de Deus que ficou encarregado de fechar os registros. E passaram a examinar a cozinha, também ladrilhada até meia parede. Duas grandes pias defrontavam-se. Tem os seus domínios, mestre João de Deus, disse Crebilon. O negro ouvia comovido, de olhos baixos. Você tem boné e avental?
Não, senhor.
Pois é preciso mandar fazer. Certamente. Concordaram unânimes os do segundo andar. Isto não é cozinha para mangas de camisa. E é preciso trazer sempre muito asseada, entendeu?
Senhor.
Bem, vamos agora ver o banheiro, meus amigos. Você vão, eu acho perigoso. Exclamou Anselmo.
Sim, isto é, não para mim, porque sei nadar.
Também eu, disse Anselmo. E eu, ajuntou Toledo.
Mas tu não sabes, Ruivaz.
Eu não sei.
Pois, meu caro, aceita o meu conselho.
Não entres no banheiro sem salva-vidas, Eta, como meu amigo, vais ver.
Vamos seguir um jorão de Deus, já exausto. Continuava a torcer os registros.
Do fogão monstruoso. Imprisioná-lo as palavras de Crebilon, os rapazes atravessaram um espaço de mármore alguergado e pararam diante de uma porta branca. Disse Crebilon, com um profundo respeito, lentamente, foi impelindo a porta como se quisesse dar, aos poucos, a impressão magnífica da maravilha. Os rapazes invadiram o recinto e houve um significativo silêncio. Também de mármore enxadrezado era todo e o vasto acário, largo e profundo, com uma calha à altura de 2 metros, duas torneiras de cobre e a rosácea imensa, no teto de ripas embrechadas. Duas maçanetas de louça matizada giravam na parede marmórea para a distribuição das águas altas. 3 janelas com persianas coavam uma luz serena e o frescor das lajes e das águas ocus espalhavam-se no ambiente, dando uma sensação regalada de inverno. Tudo era branco e o asseio casava-se com o conforto. A beleza era geral, não havia que criticar. Os cabides de nítido metal reluziam e, a um canto, fechada, uma caixa lustrosa de quando em quando interrompia o silêncio com um burburinho. Crebilon quis mostrar a perfeição daquela utilíssima dependência, mas para que não lhe sucedesse sair, como da cozinha, com as rosas encharcadas, bradou pelo africano que acacudiu essa parando a porta, fascinado pelo fulgor dos muros alvos.
João de Deus, distorce-me uma daquelas bolas. Mas toma cuidado com a água que vem por aí abaixo.
O negro, alongando o braço com grande medo, pôs-se a totorcer a maçaneta. houve um ronco estupendo, um ronco de tromba em mares largos e logo, da altíssima calha, um gorgolão de água despenhou-se impetuosamente, espalhando uma névoa sutil. Crebillon, apesar da voz formidável que o distinguia, valendo-lhe a antonomácia de estentor, teve de bradar para que fosse ouvido. Tão fragoroso era o rolar das asas soltas pela beiçorra da calha, caindo estrondosamente nas lajes. Vem vocês, parece Paulo Afro. E os três concordaram assombrados. Agora a outra, João. O negro aterrado deu vó a outra maçaneta e foi um desabar de chuva como no dilúvio. A mania das águas alucinava o abolicionista que entrou, sapateando, brandindo a bengala. Abre agora as torneiras, João. As torneiras? Mas o negro não ouvia, via apenas a boca imensa, o ar furibundo e os gestos desabalados de Crebillon. Aproximou-se curvado e o abolicionista bramiu. Abre as torneiras, com todos os diabo. E quando, por todos os vazadouros, a água volumosa correu inundando o aquário, Crebillon pousasse a afagar a pera, e parecia o próprio Deus olhando satisfeito e vingado à queda dos golfões tremendos que alienaram o mundo, com remissão apenas da família do patriarca e das espécies recolhidas na arca. O aquário transbordava com quando Crebillon avançou muito grave e deu um safanão à corrente do escoador enquanto João, de olhos apertados, e fechando as torneiras e torcendo as maçanetas. Ficaram apenas gotas lentejando e as águas, como depois de aplacada a cólera do Altíssimo no cataclismo universal, começaram a baixar afunilando-se à altura da válvula. Houve um sorvo por fim e o banheirico, de novo, vazio e resplandecente, extasiando Grubru. Então, indagou o presidente encarando os rapazes. Sim, senhor, não há melhor no rio, afirmo, e todos menearam a cabeça, concordando. Vamos agora ao jardim. Desceram por uma escada de greeto e, chegando ao ar livre, à claridade límpida do sol, que luzia quente, lançaram os olhos pelos canteiros relvados, de graciosas formas geométricas, sobre o saibro branco e rútilo das aléias. Eram inúmeras as roseiras encostadas a espéques, filas de caládios diversos, begônias, magnóis, gardênias, gardênias dálias, o maralcária esguia, várias palmeiras ornamentais e quatro figuras de louças, sobre pilastras, figurando as estações. A primavera era uma graciosa e linda rapariga que sorria tocada de flores, pisando flores. O outono era um ceifeiro moço com uma paveia de trigo aos pés, a foice ao ombro, os olhos no céu. Satisfeito e feliz, o estio era outra donzela formosa e jocunda, que festejava uma borboleta pousada no seu ombro no inverno, metido entre árvores. Era um velho tutristonho, barbado e ferrenho, curvado sobre um cajado, com o gabão muito enrolado em volta do corpo magro e transido. Sobre as figuras simbólicas as opiniões divergiram. Crebillon gabou-as com entusiasmo, Ruivas achou as pulhas. Ao fundo, formando um bosque aceitoso, velhas árvores frondosas faziam sombra a uma barra ficha e a um trapézio. Temos aqui a ginástica, a educação física. Ao sair do banho, uma flexão. Dê para cereza o almoço, o trabalho.
Uma delícia!
Isto é sempre melhor do que o pardieiro da Romosa, confessem. Ora, exclamaram os três. Contra o muro era o galinheiro, parte coberto, parte ao tempo, cercado de arame. Com os poleiros caiados e um tanque para os palmípedes, ao lado a casa do cão coberta de zinco, e bem ao centro do jardim. O aviário de arame em forma graciosa de chalé com seu repuxo que ela, ao mesmo tempo, bebedouro. Colhendo uma rosa e fincando-a na botoeira, disse, passeando um olhar pelo jardim. Isto não dispensa um jardineiro. O João de Deus não pode cuidar ao mesmo tempo do fogão e das flores. Não pode, repetiu pensativo. Vou ver um homem que entenda de plantas, até por pretendo ter as minhas orquídeas e os meus tinhorões de escolha. Não podemos dispensar o jardineiro, vou ver também se arranjo um cão das ilhas. São os melhores para os quintais. Não há ladrão que lhes escape. Tive um que certa noite, tendo um patife penetrado em minha casa. Quando foi para assaltar o muro, o animal atirou-se-lhe às pernas.
Mal?
Não. Mas pregou-lhe um susto que o desgraçado esteve muito tempo entre a vida e a morte. Quem te disse? Ninguém, imagino. Era um cão. Vou ver se encontro um igual para aqui. Para o galinheiro uma meia dúzia de galinhas de raça, uns gansos de Tolosa ou de Imbém, uns patos mandarins, uns perus. Para o aviário mando vir aves do norte. Mutuns, guarás, garças, jacamins. Não jacamins para o galinheiro. À tarde vem a gente aqui para fora no seu paletó branco saborear o café. ouvindo os gataturamos e adivos gansos, os galos gozando o perfume das flores. É o magnífico, e podem vocês trabalhar à vontade. Aqui nada falta tem. De um lado Santa Teresa, e do outro lado o esplêndido panorama da cidade. Não é aquela rua acanhada e sórdida, com aquele silvar constante de locomotivas, e com aquela mulher sempre a rezingar, e aqueles entais imundos, e aquela gente trezandando a suor, e a cachaça, nada disso. Aqui a vizinhança é nobre, gente da elite. Vocês podem julgar pelas casas e ajuntou com mistério. Já que eu quei neste ponto, devo dizer que a moralidade aqui deve ser escrupulosamente observada. Nada de escândalos. Isto é um bairro de respeito. Vê-se logo. Bem, vamos agora lá acima. Tornaram pelo mesmo caminho e, atravessando a sala de jantar e o rio corredor, subiram por uma larga escada iluminada por uma claraboia, alcançando o pavimento superior. Não eram quartos, eram salões e todos com janelas. O da frente, que tinha o teto de estuque e dourado, abria para a sacada as suas quatro janelas. O sólio encerado reluzia. Eram 8 quartos, 8 imensidades admiráveis e 2 salões. Ruiva chegou a aventurar que não seria mal estabelecer entre uma linha de bondes para facilidade da comunicação entre os aposentos, um elevador para ascensão e um telefone para uso interno. Era o infinito. Crebillon, modesto, escolheu o menor ou a quarto, ao fundo, com 2 janelas para o gen e larga vista da montanha e de grande arte da cidade e do mar, muito azul coalhado de barcos, sem falar nos fundos das casas vizinhas. Jardins, terraços e janelas que lhe deixeiavam entrever interiores falsfaustosos câmaras, gabinetes, alas de jantar. Foi nesse aposento que se decidiu fazer a mudança no dia seguinte, mas logo surgiu uma dificuldade. Não havia dinheiro para as carroças. Eu mando as andorinhas, disse o generoso Crebillon. Quantas? 1 e meia. Homem, 2 andorinhas. Que mais? Nada. Você já escolheram os aposentos. Anselmo e Ruiva vaz haviam tomado para trabalhar a sala da frente do pavimento superior e 2 quartos incomensuráveis. Toledo ficou com a sala central e 1 quarto contigo. Mas com o que temos, esta casa vai ficar como um deserto com pequeninos oásis, disse Ruivas. Ó senhores, exclamou Crebillon, não se incomodem com a casa. Pois não disse vou escolher a mobília. Então, até não sei se seria melhor que vocês vendessem os cacarecos. Em todo caso eu trato primeiro lá de baixo. Sala de visitas, sala de jantar, vestíbulo, os 2 quartos, depois subo. Vão ver como isto fica um brinco. Que é do de Deus? Ó João de Deus! O discreto africano estava no corredor e tanto que ouviu o berro do abolicionista correu com a toalha inseparável, que era o travesseiro em que repousava a cabeça, a rodilha com que saía o ganho e o lenço com que enxudiava o suor abundante do seu carão de azeviche. João! Veja hoje mesmo o boné e o avental, porque amanhã começa o seu trabalho. Vou mandar vir a bateria da cozinha e a louça. Lá! Nada de assobios aqui, ouviu. Sim, senhor, murmurou o negro de olhos baixos. Estamos então combinados, Anhã? Não é verdade. Sim, amanhã. Mandas as andorinhas, perguntou Ruivaz. Isto ouviu as 2. E quanto ao senhor João de Deus fica conosco por... Pensou alisando a pera com os olhos nos bicos dos sapatos, erguendo altivamente cabeça full, ajustou. 60 mil réis que dizes. O negro encolheu os ombros e Ruivaz, afagando-o, disse. É um achado, meu amigo. Nos tempos que correm, 60 mil réis, casa e comida, oa. E podes escolher 1 quarto do lá embaixo, João. Tens o magnífico perto da sala de jantar. O negro sorriu enlevado. Bem, estamos tratados. Vamos. Crebillon trancou as portas e ganharam a rua. Havia gente nas janelas das casas vizinhas e Crebillon. O tio, acendendo um charuto. Vai ficar um breranto. Chegando ao começo da rua de Santo Amaro, despediu-se. Tinha de ir à casa de um velho parente na Gávea. Os futuros palacianos, sempre seguidos de João de Deus, disseram para a cidade, a pé sem almoço, sob uma soalheira cáustica.